Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. 4. Da polícia de Sergipe, de cujas fronteiras na Alfia, Cavalong e Belo Monte mais de uma vez entraram soldados com armas. Aos domínios do conselheiro, encorando-se a agente deste. Como a U, autoridade era Elka. A organização era toda dele, que era o poder supremo. Sua organização social tinha muita coisa do Velho Testamento, ao menos no tocante à família. Proibindo os crimes contra a pessoa, e Haddad tolerava a polipoligamia e até a promiscuidade. Entretanto, não se confundia de forma alguma com o mimbe dos Palmares, que noutros tempos imperou os jagunços mais ao norte, na Serra da Barriga, onde um poder sulistado vivia sob sua autoridade suprema. O conselheiro era, como os cenobitas da Tebaida, de uma castidade de santo. Seus olhos não se demoravam numa fisionomia de mulher. Com elas ele sufalava de costas e raramente. Organizou a guarda de sua pessoa, composta dos guerreiros mais feis e mais valentes, e estes o cercavam sempre por sua influência etalu no espírito de todos, sua religião não era outra senão, nas linhas geras, a religião católica. Era xismático, porque não punia as uniões sexuais fora do sacramento do matrimônio e arrogava-se a autoridade religiosa. Que não tinha as sim, por exemplo, só ele pregava, ele fe baptiza as aiados e também casamentos. Empregava as orações e preces otolicas, tão conhecidas dos sertanejos. A suprema autoridade temporal era para ele a do imperador, que considerava o eleito e o ungido do senhor. Seu socialismo e certas práticas do comunismo só têm analogia com o comunismo dos pirruanos, sob organização teocratice dos incas alau e não havia pobres. Todos trabalhavam para a comunidade à medida de suas forças. Não proibia o comerco, nem que o indivíduo também trabalhasse um pouco para si. Reconhecia a autoridade religiosa do Papa, embora se afastasse, e em alguns pontos das regras do catolicismo, nisto lembrava a atual organização da Abissínia, cuja lei suprema reconhece a autoridade do Papa, mas onde, pelo afastamento daquele país durante séculos, das nações civilizadas, ou pela falta dessa cidade sananta prelados, esquecimento os preceitos da religião e a poligamia é mais lhe tolerada. Está francamente introduzida nos costumes. Cada ato que contrariasse as ordens do conre, lirpecielies liato de franca hostilidade, e como tal era considerado por todo o povo de Belo Monte.
Por isso,
quando se espalhou pela cidade santa a nova trazida por Oel Espachola, foi grande e geral a excitação. Teodosi estavam dispostos a erguer a força madeira e a castigar severamente os responsáveis. Tendo-se organizado uma expedição para esse fim, e ela partiu logo. Por isso, Biatinho organizara uma procissão, a cuja frente ele próprio marcharia, de guião alçado, entoando preces pelo bom êxito dos companheiros que iam partir. O conselheiro pregagagaria no momento da riolida da procissão. E como a igreja velha não era grande e não acomodava o povo todo, fez-se um púlpito à porta do templo. Daí poderia falar ao povo reunido pelo adro. Na véspera da partida da expedição, o povo todo se ajuntou à porta da igreja velha à tarde. Biatinho saiu conduzindo o guião, feito murim em branco, onde ele pregou em gacanto quatro quadrinhos, representando Nossa Senhora, sob diversas invocações. O povo todo o acompanhou, formado em alas. Ele à frente tirava a ladainha de Nossa Senhora, a tal qual como costumava cantar quando o sauristão de sua terra. As mulheres, no canto do prestígio, e gusmeradas respondiam em coro. Os jagunços, a procissão serpeou por entre as ruelas, levantando nuvens de pó o estrupido povo. Pelo espaço todo suava o coro, entoando o ora pro nobis. A procissão marchava ao ritmo da ladainha e logo depois dos quires, apressou o passo, envolvendo-se na poeira. Assim chegou até ao alto de um pequeno morro, de onde, fazendo um semicírculo, voltou sobre os passos, para ver reentoar o Agnus Dei dentro da igreja. Aí chegados, prostraram-se todos, quase beijarem a terra. Então a voz estridente do Betinho, tomando um tom arrastado, foi espremendo com boindeife a faculdade o Agnus Dei, que a multidão respondia em acento choroso. Nos altares de madeira tosca, as imagens dos santos, de mãos postas e voltados para o céu, parecia exalçavam a prece dos jagunços. Aquela gente toda, cultura escura, quase se confundia com a do chão da igreja, polido pelo atrito dos pés e dos joelhos, cantava no âmbito sombrio do templo com os olhos baixos, batendo nos peitos. Pelos orifícios das telhas vãs, desciam oblíquamente raios de ousia, em que dançavam miríades de esquirolas douradas. Terminado o Agnus Dei, fez-se que pequena pausa, depois da qual Beatinho morum uraum oremos. Nesse momento, andorinhas chileavam pelo teto vandorrente da cornija, ou porruzando os travessões que seguravam a armação da cumieira. Na nave cheia de sombra renava profundos e elêncio. A casa de Deus, já pela hora da tarde, já porque as paredes grossas impediam a acção abra, a cidade santa Zadora da Canicula tinha um ambiente de suave frescor cor e de tranquilimidvisca. Pela porta escancarada do templo, via-se um fundo de paisagem que os morros, deitados em semicírculo, como as reses mansas junto do aprisco, ló levantavam ao céu os cabeços verdoengos, na triste reassignação da mudez e do desamparo. Mais para cá, pelos colmos das palhoças, supirravam colunas de fumo que nutavam brandamente no espaço quais longos panos de dói. Desmanchando-se no alto em larga nuvem transparente, subiam devagarinho como uma oblação de incenso ao páramo infinito. Se apoitou lo dois iseiros e juiz de Deiaí e todo o juazeiro, sabendo de que corria voz mesmo de próximo assalto à cidade, pela gente de conselheiro, apressou-se a pedir ao Xilo e da fofoiça de Loina. Pela cidade e pela população, rei e na passa, dava um frêmito de terror, como a iminência da guerra. Muitos havia, porém, que se quedavam ter amigo a Eló e se, dizendo que conhelhoiam bem os jagunços de Bi e Lomunhê e deles não tem nem ai a receio. Mas a força de Naya chegara, e perra em concontro do Inemuegu, decidida a ocupar um, onde lhe pudesse embargar o passo. Seu etoitoito do pirinense pela ao era cobrir a cidade, defendendo-a de qualquer agressão, por ser poato e bimo e meu poriutante do Reivos. Francisco e centro de Gerananda e comércio. A gente de Belo Muíte ainda não sabia da Daap e os jagunços e aproximação dos sedados. As homulcações não eram rápidas ali por aqueles trechos de sertão ingrato. A expedição saiu de Belo Monte de madrugada. Quase tua peda. Que aí chefiando o magote dos outros era o Ijagões e Pachola. Pedro Espia teimou em erra também, e José Pequeno foi em companhia do pai. Sá Joana, na véspera da partida, quando veio erra Chola lavando sua lazarinha numa cacimba próxima e amolando o facão, disse: o em que dia chega a hora de Nosso Senhor me chamar? Tanto que já penei neste mundo um vilha como estou, não tenho sossego ainda, seja tudo pelo amor de Deus. Onzep. Você me se tenha paciência, tia Joana, feico e sossegada. Deus me há de ajudar. Quando você me se menos esperar, eu estou de volta, rompendo pela casa adentro. Os anjos que digam amém. Que é de ser de mim em se você me faltar, Louise? Nossa Senhora estará me conservando para assistir outra desgraça. Tem não e fé que não. Eu tenho a devoção de rezar toda manhã, pedindo a Nossa Senhora me tire deste mundo e ajude a você, Luiz. Tenha paciência um bocadinho, teia a Joana. E até pecado a vestifar em morte assim. Nossa hora chega mesmo, e quando chegar, não tem que isto, nem ao Ilóo. Veamos andanzamo. Ah, meu filho, você fala assim porque ainda não passou o que eu já tenho passado neste mundo. Que o anandeu a gente seiguei a esta idade, tendo padecido como eu padeci, vive suspirando pela morte. A expedição. Nhá não, tia Joana. Não é tanto assim. Não há tora que nos inhô manda a gente padecer, por alguma coisa de ser. Você me sei que tem tanta fé em Deus. Não tem razão de clamar como o agora. Não estou dizendo que você me ansebe, sabe muito, tô até. Mas isso não o imprive de mesmo te queira um pedir paciência, ao menos por imitação de Nossa Senhora. O resto do dia se passou sem novidade, ou culpa da velhinha na labuta do costume. Lois estivera fora mais tempo do que o habitual, ocupado em escolher ainda a loja e os companheiros para a expedição. A questão era justamente de escolha, porque todos estavam dispostos concluída a escolha. Pachola andou de casa em casa dando instruções. Marcou-se a reunião para o dia seguinte, pela madrugada, no largo da igreja. Na véspera, à tardinha, um grupo dos que iam partir já se tinha arredo naquele ponto e ao exatampido de descargas sucessivas, no meio de vivas ao bom Jesus, ostentaram seu ardor belicoso. Pela madrugada, o signal da reunião era dado por três tiros. Nessa noite, em casa de Pachola, recolheram-se à hora do costume. Joana, porém, ficou horas sequecidas, genuflexa à borda da cama, com a cabeça metrutida entre os braços trançados, orando contrictamente. Avelinha levantou sua prece ao trono de Nossa Senhora, invocando centenas de vezes seu santo nome. Houve um momento em que ela ergueu a cabeça, o corpo descaiu, sentando-se nos calcanhares. Os jagunços, seus magros braços estendidos, tomaram a mais humilde atitude de súplica, e seus olhos, muito fixos num ponto da parede. Parecia que contemplavam o trono da Virgem, cercada de anjinhos, com o pé apoiado na cabeça de uma serpente. No dia seguinte, quando Pachola acordou aos primeiros cantos dos galos, já encontrou na cozinha tia Joana, curvada à beira do fogão, tentando fazer fogo. Logo depois, ele arranjou seu embornanal relógio em Dunk, manda que vevê aloa e, em silêncio, tomou seu café e, sem ter coragem de dizer palavra, olhou uns momentos, embaraçado e comovido, o vulto da velhinha. A casa estava mergulhada na sombra. O fogo crepitante alumiava parcamente a cozinha. Luiz de chapéu de couro à cabeça, cinturão de sola à cinta e unido à ilharga. O pesado facão de mato deu uns passos para trás timidamente, como querendo evitar o momento da despedida. Depois, ganhando a sala escura, voltou-se rapidamente e abriu de mansinho a porta da rua. Daí gritou. Louvado seja Cristo, tendo aí a Joana e saiu correndo, tendo tempo de ouvir antes a voz tremula da velhinha murmurar. Nossa Senhora te acompanhe, meu filho. Pachola foi o primeiro a chegar ao ponto marcado e a dar os três tiros para o ar. Com pouca dúvida, a roda tocudiu daqui e dacolá, alguns ainda estremunhados de sono. A expedição